Glória a Deus por você estar aqui nessa manhã. Glória a Deus, Joe, por estar aqui comigo nessa manhã hoje. Mês passado nós falamos sobre um tema. E o tema do mês passado foi uma unção nova para um tempo novo. Esse foi o tema do mês passado. E como nós recebemos esse tema, uma unção nova para um tempo novo, entendemos o que é unção, entendemos o que é presença de Deus, que a presença de Deus nos ajuda e tal. Vem esse tema agora, nesse mês de outubro, que o tema é: estamos em guerra. E quando nós recebemos o tema, eu e a Lígia olhamos um pouco e falamos: nossa, mas acabamos de receber uma unção e agora já vai entrar na guerra? Nem podemos usufruir um pouco da unção que recebemos? Mas é por isso que nós recebemos uma nova unção, por um tempo de guerra. Um tempo onde nós entendemos que com a unção do Senhor, com a presença do Senhor, nós vamos guerrear. Então, nós entendemos que existe duas guerras nesse momento aí: Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas. Existem essas guerras, esses tipos de guerra. Mas a guerra que eu e você, nós enfrentamos, não é essa guerra, esse tipo de guerra. Existem outros tipos de guerra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é? Tomara que você não seja essa guerra para ela, por favor. Existem muitas outras guerras que acontecem em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as famílias, em todos os empregos, em todos os trabalhos, em todos os ministérios. Existem guerras. Não apenas essa guerra de um exército contra outro exército. Existe guerra na economia da nossa família. Existe uma guerra nuclear. Existe guerra radiológica. Existe guerra biológica, cibernética, química. Mas dois tipos de guerra que nós temos que entender, que nós temos que vigiar, prestar atenção, que é a guerra no psicológico e no espiritual. Esses dois tipos de guerra nós guerreamos todos os dias. O Brasil não é um país que tem guerras, mas nós somos pessoas que temos guerras no psicológico e no espiritual. Posso acrescentar também no emocional. Temos esse tipo de guerra. Então, nesse mês, nós vamos falar sobre esse tipo de guerra e como podemos nos livrar dessa guerra. Quero pedir para você agora, para mim, orar pelo tema desse mês, fechar os teus olhos e abaixar a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã iniciando uma série de mensagens, Senhor. Iniciando, Senhor, e clamando ao Senhor, para que o Senhor, nesse mês, Pai, venha esclarecendo o nosso coração toda a guerra que está em nós. Por isso, Pai, seja uma guerra psicológica, emocional, espiritual. Senhor, eu peço nessa manhã que o Senhor nos ajude, Senhor. Eu peço que nesse mês o Senhor nos ensine a lidar com essas guerras. Existem muitas guerras dentro de nós. Existem muitas guerras na nossa mente, ao nosso redor, Senhor. E por isso nós te pedimos, Pai, traz estratégias em nós, porque nós estamos com a unção do Senhor, que é o Teu Espírito Santo. Nós estamos com a unção do Senhor, que Ele vai trazer para nós aqui nessa manhã. Eu creio que direção para as nossas guerras. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre cada um que aqui está a sabedoria do Senhor, coração quebrantado, Senhor. Um coração contrito, uma terra fértil, porque a semente da Tua Palavra será plantada nos nossos corações. E ao começar pela minha vida, eu Te peço, me abençoa, nos abençoa, Senhor, através da Tua Palavra. Eu consagro esse tema ao Senhor, Pai, Te agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer desde já nesse mês, Pai, no nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus bem alto. A guerra é um conjunto de muitas batalhas na nossa vida. É um conjunto de tudo isso que eu falei. Na economia, no psicológico, no emocional, no espiritual. Então nós encaramos essas batalhas que acaba se tornando uma guerra dentro de nós. Se tornando uma guerra ao nosso redor. Mas nessa manhã, nesse mês, eu creio que o Senhor trará para nós direção, para nós enfrentarmos essa guerra. Você até pode perder uma batalha, mas com o Senhor você não vai perder uma guerra. Com o Senhor você não vai perder guerras, porque Ele que guerreia por nós, porque é isso que a palavra diz. Ele que guerreia por mim e por você. Você não pode ignorar que existe neste momento uma guerra espiritual cravada nesse lugar, nas nossas vidas. Você não pode. Você não pode ignorar que existe uma guerra espiritual sendo travada agora nas nossas vidas. Aqui, nesse lugar, quando você for para sua casa, quando você estiver dentro do seu carro, existe uma guerra, e não ignore isso. Isso é real. Se você deseja vencer, tem que estar consciente de que esta guerra você só pode vencer com o Senhor. Essa guerra você só pode vencer com Deus. Sozinho, na sua força, na sua sabedoria, na nossa, vamos dizer, na nossa força, na nossa sabedoria, não dá. Mas vai vencer com o Senhor dos Exércitos. Nós não podemos ignorar isso. Existe uma guerra sendo travada, e nós só vamos enfrentar se realmente nós acreditarmos nessa guerra. Não acha que aceitou Jesus, veio para a igreja e está tudo certo, está tudo bem, o diabo não vai vir mais contra você? Não. Agora que ele vai vir mesmo. Agora que ele vem querendo destruir a nossa vida através das guerras que eu citei aqui, da emoção, do espiritual, do emocional. Você tem que ser consciente. Não precisa me responder, mas você tem consciência realmente que existe uma guerra espiritual? Você pode não acreditar, mas existe uma guerra no mundo espiritual contra mim e a sua vida. Anjos de Deus estão guerreando agora por mim e por você. E anjos do demônio estão guerreando agora para acabar com as nossas vidas. O nosso papel agora, como líderes, como pastores, é te levar ao conhecimento da verdade da palavra de Deus, para que você vença as guerras. Nosso papel, a nossa função como pastores, como líderes de célula, como líderes da igreja, é para levar você ao conhecimento da palavra de Deus, que só através da palavra de Deus que você vai conseguir vencer todas as guerras. Existe algo que Deus quer nos dar para batalhar. Existe uma ferramenta que Deus quer entregar nas nossas vidas para nós guerrearmos. Existe algo que só com essa arma aqui a gente consegue passar todas as guerras. Pergunta para ela, qual que é, Glau? É a paz. Quando Deus está dizendo que Ele tem a paz que excede todo o entendimento, por que que eu tenho que ficar desesperado então no meio das guerras? Quando diz que tem a paz que o mundo não traz, por que que eu tenho que ficar com medo diante das guerras? Se essa é uma arma que Deus dá, a paz. Paz. O mundo pode estar pegando fogo aqui fora. O mundo pode estar de ponta cabeça aqui fora. Mas se aqui dentro estiver em paz, nós vamos conseguir vencer essa guerra. Mas se tiver ao contrário, se aqui fora está em paz e aqui dentro está em guerra, a gente vai perder. E vamos ser bem sinceros. Tem muitas vezes e muitas horas na nossa vida que nós conseguimos ficar em paz. Mas tem vezes que tão poucas coisas nós perdemos a paz. Nós não trupicamos em pedra grande, nós trupicamos em pedra pequena. A grande você olha e desvia dela, mas as pequenininhas você trupica. Eu quero no nome de Jesus que nós recebemos essa paz que serve o entendimento para nós lidarmos com todas as guerras que nós precisamos lidar nessa semana, esse mês, a nossa vida. Declara comigo, eu preciso de paz. 5, declarou. Declara, eu preciso de paz. A paz somente Deus pode nos dar. E quando Ele entrega essa paz, é a partir do momento que a gente passa a confiar cada vez mais nele, se entregar cada vez mais a Ele, buscar cada vez mais a Ele. Quantos aqui teve um namoro na adolescência? Tomara que seja com a sua esposa aqui, tá bom? Ou com seu marido aqui. Mas teve um namoro que você foi buscar ela no trabalho, foi buscar ela na escola, foi buscar ela na casa, foi buscar ela em algum lugar. Quantos aqui? Foi buscar ela num lugar e saiu de mão dadas com ela, mão dada com ela. Várias vezes. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas das vezes nós vamos buscar a Deus no relacionamento, porque é isso que você fez com o seu namorado, com a sua namorada, hoje seu esposo, sua mulher. O problema é quando nós vamos buscar alguém olha lá para ver se você está tudo bem gastando. Jesus de Nazaré. Cassandra e a Carol lá. E a Gi. Bom. O problema é quando nós vamos buscar um relacionamento com Deus que é diferente desse relacionamento com o namorado, com a namorada, que se tornou esposo, esposa. Como que é diferente? Eu vou buscar ela no serviço, ou vou buscar ela na casa de alguém, ou vou buscar na escola. E ando do outro lado da rua. Esse é o problema de muitas das vezes nós buscarmos a Deus. Eu vou buscar Ele em algum lugar, mas eu ando longe dEle. Eu até vou até lá, mas eu não ando com mãos dadas a Ele. Eu até vou lá, mas nem sinto o cheiro dEle. Eu vou até lá buscar Ele naquele momento de intimidade, mas ao mesmo tempo estou pensando em outras coisas. Eu estou andando até na mesma direção, mas não na mesma calçada, não no mesmo caminho. Esse é o problema de nós buscarmos a Deus e não recebermos a paz dEle, a direção dEle. É porque o relacionamento com Ele está distante. Busca, mas não consegue andar de mão dada com Ele. Busca, mas não consegue dar um abraço nele, receber um abraço. Porque afinal de contas era tão bonzinho, né? Aquele momento que você via, ai, amor da minha vida. É isso que tem que ser com Deus. Não dá para andar do outro lado da rua. Como eu disse, pode estar na mesma direção, mas não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, vai casar como? Se não tem relacionamento, se não conhecer, vai ter intimidade como? Quais são os motivos de guerra hoje na nossa nação? Política. A guerra hoje é política. Quem aqui já votou hoje? Levanta a mão. Uau! Glória a Deus. Vou sair daqui e vou correr lá votar. Voto lá no Albino. Hoje a guerra é política. Mas quantas vezes a guerra não é religiosa? Abre o Instagram agora, abre o YouTube agora, o TikTok. Agora, não porque vai dar muita política, mas amanhã é religião brigando contra religião, cara. É irmão falando de irmão. É macumbeiro falando de macumbeiro. Macumbeiro falando de crente. Crente falando de macumbeiro. Umas guerras que não vai trazer edificação para nós. Outro tipo de guerra que tem no mundo é a economia. Outro tipo de guerra que tem no mundo são territoriais. Eu guerreio porque isso aqui é meu. Territórios, coisas, não, isso é meu. Tem tanta gente que investe tanto nessa guerra religiosa, política, territorial, que esquece de investir em relacionamento com o Senhor, relacionamento com Deus. E essas guerras destroem vidas, essas guerras destroem, perdem a esperança, essas guerras, muitas das vezes, destroem até casamentos, guerras inúteis, destroem a sociedade, destroem os patrimônios, destroem relacionamento entre amigos, entre familiares. São guerras que não trazem edificação. Essa guerra traz cansaço físico, emocional, espiritual. Na hora que você vai ver, perdeu a guerra. Perdeu. Ou até ganhou e perdeu outras coisas. Ganhou ali na discussão da religião. Ganhou ali na discussão da economia. Ganhou ali na discussão territorial. Mas perdeu outras coisas muito mais valiosas que essas besteiras. Ontem nós estávamos ali conversando na cozinha e comendo, porque o povo comeu bem. E nós estávamos falando sobre Colossenses capítulo 3. Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Porque as coisas que são do alto não vai ser transitória. Agora as terrenas são passageiras. E o cansaço emocional, o cansaço espiritual, ele traz ansiedade, ele traz medo, ele traz insônia, ele traz estresse, ele traz depressão e ele traz morte. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, a minha guerra e a sua guerra vai ser vencida, porque o Senhor dos Exércitos está aqui nessa manhã para declarar: eu estou com você, você não está sozinho. Mas vai depender muito de mim e de você. Que senão essas guerras aqui, essa falta de relacionamento com Deus, vai trazer a morte. Morte física. Por que não dizer também? Quantas vezes você não ouviu falar, se matou que estava em depressão? Se matou porque não aguentou a pressão. Tem muita gente, não é dinheiro que traz felicidade, porque tem muitos milionários que se mataram essa noite, querido. Mas é a paz que excede o entendimento que vai fazer a gente lutar as nossas guerras e vencê-las. Uma das maiores estratégias de guerra é conhecer o nosso inimigo, as astúcias dele. Não é dar ênfase ao inimigo, mas é saber as estratégias dele. É saber por onde que ele vem. É saber como ele fala. É saber como ele age. É ter discernimento como ele vem astutamente na sua vida. É conhecer essas coisas. Como eu disse, não dá ênfase a ele, mas é conhecê-lo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: porque nós não estamos lutando contra pessoas, gente, feitas de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Nossa briga não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios que atuam nesse mundo espiritual e muitas das vezes usa pessoas para atacar você. Muitas das vezes usa você para atacar pessoas. Esse é um dos problemas. Nossa briga não são contra as pessoas, mas as pessoas dão liberdade ao inimigo para que eles usem para atacar outras pessoas. Mas isso vai ser repreendido em nome de Jesus, amém? O inimigo era um anjo querubim, responsável pela guarda celestial. Foi expulso do céu por causa da rebelião. Cuidado, rebelde. Cuidado. Marido rebelde, esposa rebelde, filho rebelde, pastor rebelde, líder rebelde, cuidado. Isso é característica do inimigo, não do Espírito Santo. Do Espírito Santo é aquilo que nós lemos e terminamos falando dos frutos do Espírito a semana passada: paz, paciência, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, e aí vai. É tudo isso. Ele tinha muita beleza. Ele era perfeito, sábio, cheio de luz. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. As obras dele lá no céu foi rebelião. Lá no Éden foi enganar. Em Jesus foi tentar. Na nossa vida cristã é roubar, matar e destruir. O seu objetivo é destruir a Deus e as obras dele. Levar o homem longe da verdade. Esse é o objetivo do inimigo. Levar o homem longe da verdade. Se é levar o homem longe da verdade, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é levar o homem longe da palavra de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Porque se não estiver com o relacionamento em dia, andando de mão dada na calçada, você já está perdendo a guerra. Como é que está o seu relacionamento com a oração? Se não estiver do mesmo lado, andando na mesma calçada, você está perdendo a guerra. Essa estratégia do inimigo leva você longe da verdade. Para começar, né, longe da verdade, porque daqui a pouco ele arranca a verdade de vez. Aí não acredita mais na palavra, não acredita mais em Deus, não acredita mais nas coisas que Deus pode fazer em você e através de você. Porque infelizmente tem muita gente, talvez está assistindo a gente agora, não preciso mais estar em comunhão lá com os irmãos, não preciso mais estar na igreja, estou vendo pela internet. Mas esquece o que está dizendo em Hebreus 10, 25. Que os irmãos têm que estarem juntos, reunir como igreja. É, eu tenho que aguentar você, você tem que me aguentar. E glória a Deus por isso. Estar juntos. Então, os nomes de Satanás é adversário, inimigo, diabo, tentador, pai da mentira, maligno, acusador dos irmãos. Uau, acusador dos irmãos. Cuidado, você não está acusando alguém, você está elevando o nome dele. Príncipe das potestades do ar, Lúcifer, antiga serpente, enganador, anjo de luz, ruge como leão. Ruge como leão, é como um grande dragão, como um lobo. Todos esses adjetivos é do inimigo. Todos. Isso é um espírito que atrapalha você de vencer as guerras. É o espírito do mal que está agindo em você ou alguma pessoa ao seu redor. Por favor, querido, não deixe o inimigo roubar você das coisas do Senhor. Tenha um relacionamento com ele. Ele não tem um corpo físico, mas ele é muito astuto. Comanda um exército inteiro. Ele arrastou um terço dos anjos. E um terço dos anjos está com ele lutando contra as nossas vidas. Por isso, você precisa de vigiar. Porque se tem alguma qualidade que o inimigo tem, se é que eu posso dizer que ele tem qualidade, é paciência. Ele é muito paciente. Ele tenta uma vez, não consegue. Tenta outra vez, não consegue. Tenta outra vez, Deus vai lá e dá um livramento. Outra vez, Deus vai lá e traz um livramento. Mas e chegar uma hora que acontece? Ele é nosso inimigo, ele nunca será nosso amigo. Não caia nos contos de fada dele. ainda mais nós, jovens, não podemos cair nos contos de fada dele. Mas a Bíblia ela fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Ele nos amou e o amor dele. Quando você recebe o amor dele, você vai enfrentar todas as guerras sem medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Mas o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ele veio para destruir essas obras. Portanto, submetam-se e humilhem-se diante de Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistam, submetam a Deus e ele vai fugir de vocês. Resistam, submetam a Deus e ele vai fugir de vocês. Tem coragem de submeter a Deus, aos ensinos dele, a obedecer a ele? Tem coragem de resistir às tentações, resistir o diabo? Tem coragem? Resistir às tuas vontades, deixar a vontade dele ser maior na sua vida? Tem coragem? Ele pode muitas das vezes, o inimigo pode muitas das vezes tentar contra você, mas Jesus está com você. Ele pode te ajudar a passar por todas as tribulações. Aquele que venceu a morte e diz que ele está debaixo dos seus pés, que é Jesus, está com você. Uma das guerras que enfrentamos, muitas das vezes, é querer ser o que Deus não nos chamou para ser. Muitas das vezes, queremos ser algo que o Senhor não mandou nós sermos. Muitas das vezes nós estamos fazendo algo que nós não fomos chamados para fazer, mas estamos sendo preparados para o nosso chamado. Nós temos um exemplo de Jesus. Jesus foi chamado para vir aqui nesse mundo, morrer pelo meu pecado, seu pecado, ressuscitar e governar hoje. Porque a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. Não é fazendo um L, ou M, ou H, ou J, ou I, que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é Jesus. Porque a palavra dele diz, e ele, o governo está sobre os ombros dele. E quando Jesus diz que o governo está sobre os ombros dele, não é nem lá o sistema lá dentro, lá a Câmara dos Vereadores, os deputados. Ele não é isso. É quando você sobe no ombro dele, deixa ele te carregar. O governo está sobre os seus ombros. Para onde ele olhar, você vai olhar junto. Você já colocou o Brian nos ombros, Joe? E quando você olha, ele olha junto, né? E para onde você vai, ele vai junto. Ele até tenta olhar para o outro lado, mas não consegue muito tempo e já vira de frente de novo. É assim, o governo está sobre os ombros dele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muitas das vezes, acontece o que aconteceu como Jesus. Estava fazendo, sendo carpinteiro durante 30 anos e Deus preparando ele para algo maior. Talvez você não está contente com o que você está vivendo, mas você já parou para pensar que Deus pode estar te preparando para algo maior? Talvez você não está mais querendo fazer o que você está fazendo, mas você já parou para pensar que Deus pode estar te forjando para algo maior? Deus está te preparando para aquilo que você foi chamado, porque no início Jesus estava sendo carpinteiro, mas sendo preparado para aquilo que ele foi chamado. E a Bíblia diz que aos 12 anos ele estava na sinagoga. Mesmo no preparo, ele já estava na sinagoga, buscando ao Senhor, entendendo o que ele veio fazer. O problema é que quando nós estamos fazendo algo que muitas das vezes nem o Senhor mandou, ou se o Senhor mandou para nós sermos preparados por ele, nós não queremos nem buscar ele. Porque chegaram para Jesus, né, Saulo, e perguntaram. Depois lá que a mãe dele percebeu que perdeu ele, o pai dele perdeu ele, eu não sei se estava na casa do meu pai. só me procurar lá, eu estava lá. É para isso que eu nasci, é para isso que eu estou aqui, para estar na casa do meu Pai, recebendo as instruções dele, é isso. Deus pode estar te preparando nesse caminho para que você obedeça mais a Ele, mas não é o caminho que eu quero andar, Glauco, mas é aí que você vai aprender a obedecer a Ele. Não estou dizendo um caminho de perdição, não estou dizendo um caminho de morte, não estou dizendo um caminho de pecado. Eu estou dizendo muitas das vezes uma profissão, muitas das vezes uma amizade, que você tem que tomar cuidado também, né? Senão é uma amizade que vai arrastar você. Mas eu te preparando para que você obedeça cada vez mais Ele. Quando eu olho para a vida de Eliseu, do profeta Eliseu, eu vejo algo extraordinário. Diga comigo, extraordinário. Chegam lá para ele e falam: vai ter morte na panela. Enquanto pessoas estão do lado da panela dizendo que tem morte, ele está dizendo: cadê a farinha? Cadê aquele que produz alimento? Cadê aquele que produz o pão? Isso eu sei o que é. Quem não sabe, eu fui padeiro por 11 anos. Ainda de vez em quando arrisco alguma coisa. Enquanto muitos profetas estão aí dizendo que há morte, existe um profeta lá assim, ó, fica tranquilo. Traz a farinha, vai ter vida. Profetas não foram feitos para trazer mais problemas. Pessoas, filhos de Deus, homens, mulheres, não foi feito para trazer mais problemas, mas é para trazer solução. A guerra que muitas das vezes nós enfrentamos é porque nós olhamos para lá e vemos morte, mas não, nós temos que olhar, tem vida. Cadê a farinha? Traz a farinha. Profetas não são para trazer mais guerras, são para trazer a solução para resolver aquela guerra. E Eliseu está fazendo isso naquele momento. Espero que você conheça essa passagem. Se não conhece, vai lá ler. Deus está atrás de pessoas que não murmuram, porque tem pessoas que ficam olhando: ah, tá, não tem morte aí na panela, só tem reclamação. Ah lá, só murmura. Meu Deus do céu. Não, Deus está atrás de pessoas que são posicionadas. Eu não quero saber se tem morte aí, eu declaro vida em nome de Jesus. Deus está atrás de pessoas sinceras que abrem o seu coração e mostram suas feridas, assim como Naamã. Estou com problema, estou doente. Tá bom, vai lá então. Procura um profeta lá. Achou que o profeta ia lá falar, tocar nele? Não, se humilha aí. Entra nesse rio fedorento aí, ó. Tira aí, mostra para todo mundo suas feridas aí, ó. Aí ele vai e se despede, todo mundo vê as feridas dele. Qual o problema nisso, irmão? Ferida não é pecado, pecado que é vergonhoso, mas ferida não é pecado. Defeito não é pecado, é para ser tratado. Então não tenha vergonha de se abrir com alguém e mostrar para alguém, desde que se alguém seja capacitado para te ajudar também. Se abra, converse, declare: eu estou com essa ferida, está sangrando, eu preciso de ajuda. Você vai receber uma direção e vai acontecer como Naamã. Você vai mergulhar, vai fazer, vai se humilhar, vai resistir ao diabo e vai ser curado, em nome de Jesus. O que nós precisamos é ter comunhão com o Senhor. Porque quando nós tivermos comunhão com o Senhor, pode ter morte na panela, mas você vai declarar a vida. E vai acontecer. Precisamos ter comunhão com Ele, porque se nós não tivermos comunhão com Ele, nós não vamos olhar com os olhos dEle, nós vamos olhar com os olhos humanos. E com os olhos humanos nós vamos declarar: realmente não vale nada, realmente não tem jeito, realmente não presta. Mas se nós olharmos com os olhos do Senhor, você vai entender que há vida, multiplicação através daquilo. Então seja um profeta que resolva a guerra e não o que traz guerra. Seja uma pessoa, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja um patrão, seja um funcionário, resolva os problemas e não traz mais problemas, não traz mais guerras. Quando Deus traz uma revelação para você, assim como trouxe para Pedro, que Jesus perguntou: quem estão dizendo aí que eu sou? Ah, uns falam que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Tá, mas e vocês? Não, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, Pedro, foi Deus que te revelou. Quando Deus revela para Pedro quem é Cristo, automaticamente Cristo revela para Pedro, e tu és Cristo. E sobre essa rocha, que é a afirmação de quem é Jesus, essa rocha, eu vou construir a minha igreja, que é você. Não fazer como os católicos fazem, dizendo que Pedro foi o primeiro Papa, que Deus construiu através da vida dele, não. A fundação, a rocha, é a declaração que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa afirmação, essa rocha, eu vou construir a minha igreja, que é você agora. Que é eu, porque eu aceitei Jesus. Que é você, porque você aceitou Jesus. Vou edificar a minha igreja, porque a Bíblia diz que agora nós somos a igreja do Senhor. Não as quatro paredes, aqui é só um lugar para a gente se reunir, brincar às vezes, comer, jogar um futebol, dar um mergulho, só. Mas ser a igreja é diferente. Você vai vencer a guerra quando você saber quem você é. Quando Cristo te revelar, você é o Saulo, você é a Bia, você é a Gi, você é o Daniel. Quando Cristo te falar, você é o Vitor. Quando Cristo te falar, aí sim, eu sou Deus, o Filho de Deus vivo. Ele está comigo. E você entende que depois que Deus traz essa revelação, o povo fala lá, ó, isso aí é meu filho, é Jesus de Nazaré. Desce uma pomba e ele é levado para onde? Para o deserto, para ser o quê? Tentado. Cuidado também quando você recebe a direção, a revelação de quem você é, as tentações vão ser maiores na sua vida. Porque até você não descobrir quem você é, as tentações são pequenas. Mas quando você descobre quem você é, as tentações são maiores. Mas fica tranquilo, que o Emmanuel, o Deus conosco, está aqui. Está com você onde você for. Então, entenda e busque relacionamento com Ele. No livro de Abacuque, no capítulo 1, abre comigo aí, por favor, senão você vai falar que eu nem abri. Começa falando: até quando, Senhor, clamarei para o socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Versículo 3: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição, a violência diante de mim, na luta, nos conflitos, por todo lado? Versículo 4: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Agora, presta atenção, né? O que ele está falando, reclamando, até quando? Vou ficar vendo isso. E presta atenção nesse detalhe. Até quando eu clamarei por socorro, eu gritarei a ti, no versículo 2. Ele está ali. Até quando? O Senhor traz uma resposta para ele no versículo 5. Diz assim: olhem as nações, contemplem, elas ficam tontas, pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Essa é a primeira resposta ali que Deus traz para Abacuque. Ok? Vamos ler o último versículo do capítulo 1, versículo 17. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Espera aí, ele começou reclamando, começou lá divertindo a Deus, ah, até quando? Aí Deus falou: fica tranquilo, no dia certo eu vou fazer algo que vocês não acreditariam se fosse contado. Calma, tenha paciência, luta essa guerra que você tem que lutar, eu estou te preparando para algo maior, estou te preparando para um tempo melhor, estou te preparando para um renovo na sua casa, na sua... Calma, calma, tenha calma. Aí no versículo 17 ele está lá de novo, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Está reclamando. Mas diga glória a Deus, porque não acabou no capítulo 1 o livro de Abacuque. E põe no capítulo 2, por favor. Versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Algumas versões está dizendo: ficarei de vigia. Vou ler de novo, versículo 1, na minha versão. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei para minha queixa. Até ele reconhece que estava se queixando. Até ele reconhece que estava lá reclamando. É quando? Olha o que está acontecendo aqui no versículo 1. Alguma versão diferente do versículo 1, ficarei no meu posto de sentinela? Como está aí na sua? A sua está muito mais clara. A do Saulo está: subirei a torre de vigia. E vou esperar com atenção. Agora presta atenção nisso, por favor. Quando ele entende o que ele tem que fazer, que é subir numa torre de vigia e esperar, aí o Senhor responde no versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Presta atenção, enquanto ele está no versículo 1 lá, no capítulo 1, perdão, reclamando, no capítulo 2 ele fala: quer saber? Eu vou subir, vou ficar esperando, vou ficar vigiando. Aí o Senhor traz a visão. Enquanto você ficar no lugar de reclamação, de murmuração, você não vai vencer guerra. Deus não vai te dar visão, porque está dizendo no versículo 2. Então o Senhor respondeu: então escreve claramente essa visão. Versículo 3: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Precisa tomar posição, precisa vigiar, precisa entender a vontade de Deus, que é parar de murmurar, senão você não vai vencer guerra nenhuma, senão você não vai vencer nada. Quando toma posicionamento, Deus dá visão. Deus não dá visão para quem está desanimado, porque lá no versículo, no capítulo 1, ele está desanimado, ele está desistindo, mas Deus dá visão para aquele que se levanta e fica vigiando. Deus não dá visão para quem está angustiado, porque lá ele está angustiado, mas aquele quer saber: eu confio em Deus, então vou esperar. Então a angústia passa e Deus dá a visão. Deus está pronto para investir em cada um de nós, só devemos tomar a nossa posição. Ele dá visão para aqueles que estão posicionados. Pode você já ter recebido uma visão. Mantenha-se posicionado, porque Deus vai fazer o que ele falou que ia fazer. Mas precisa manter a visão. Tanto é que no capítulo 3 de Abacuque, ele diz: então aviva, aviva-nos então. E ele termina o versículo dizendo o quê? O capítulo dizendo que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu ainda me alegrarei. Essa é a posição que Abacuque está. Mesmo que eu não esteja vendo, eu já estou crendo. Mesmo que não esteja dando fruto, eu estou crendo. Não estou mais desanimado, não estou mais reclamando. Estou no lugar que Deus quer que eu esteja, sem reclamações. Aí Deus vem e fala: então recebe agora a visão, e agora eu vou fazer algo na sua vida. Mas precisa tomar posição. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê que você pode não estar vendo nada hoje? As guerras podem estar muito grandes, as dificuldades podem estar muito grandes, mas você não pode desanimar, você não pode se entregar, você não pode se angustiar. Então, em nome de Jesus, nessa manhã entenda, assim como Abacuque entendeu, quer saber? Vou ficar vigiando, vou ficar no lugar próprio. E detalhe, quando ele fala, eu vou ficar vigiando, vou ficar no meu posto de sentinela, o Senhor veio e falou com ele e diz: escreve, seja claro aí, claramente, para você nunca mais esquecer. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Aquilo que ele já mostrou para nós, nós vamos entender que é no tempo certo, na hora certa. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche seus olhos, por favor. Não se distraia com nada nesse momento.